Mais uma vez. A paz seja convosco. Li a passagem que fala sobre a morte dos cristãos. Nós temos que orar por esses homens e essas mulheres que sofrem e padecem. Nós temos que ter reverência no culto. Cada vez mais, como o Felipe disse, a mídia ela impacta a igreja dizendo que tudo pode. Não é assim que funciona o cristianismo. Não é assim nas religiões orientais, não é assim nas seitas e não é assim no cristianismo. Nós temos que ter reverência. Nós temos horário de começar o culto, nós temos horário de finalizar o culto, nós temos horário para chegar no culto. O cristianismo é isso. E eu até estava na semana hoje pela manhã, falando do retiro de pastores que eu estava, em que eles falaram que foram para um ministério em São Paulo, nos Estados Unidos, em que aqueles homens chegavam 30 minutos antes, não para bater papo, não para confraternizar, mas para buscar a face do Senhor. Nós sabemos chegar no horário para tantas coisas, e por que que em relação às coisas do Senhor a gente tem tanta dificuldade? E eu vou começar a bater nessa tecla. E se você não se sentir confortável em relação a isso, você me desculpa, porque eu vou continuar falando desse jeito. Nós precisamos ter reverência na presença do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos meditando na segunda carta do apóstolo Pedro. Já quero pedir que você deixe aberto aí, por gentileza. Segunda Pedro. Nós finalizamos o primeiro capítulo de 2 Pedro na semana passada. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema As Escrituras são dignas de confiança. As Escrituras, em certa passagem, conclamam as pessoas a confiarem não em carros e nem em cavalos. E ele está falando da nossa confiança em termos de bens materiais. Nós temos que confiar em Deus. Essa confiança vem da crença de que temos um Deus que não falha. O nosso Deus não falha. Falamos hoje bastante em relação à soberania de Deus e vamos continuar falando. Essa crença em que Deus não falha não está no que eu estou dizendo, não é o que algum presidente está dizendo, mas é o que as próprias Escrituras atestam. E ele confirma isso dizendo que ele não é homem para que se arrependa. Ele não é homem para que volte atrás ou que se engane. Então o que ele fala, o que ele proclama, vai se cumprir. Quando nós pensamos na história do Brasil, até alguns anos atrás, 10 anos, 15 anos atrás, sei lá, alguma coisa assim, um pouco mais, nós tínhamos a nossa moeda, que vem mudando de tempos em tempos, lastreada pelo ouro. O que era isso? A cada um, não é real, mas a cada um real que fosse emitido pelo Banco Central, você tinha um valor em ouro como reserva. Então aquele dinheiro realmente valia aquilo que estava estampado na nota. E nós temos perdido esse entendimento, porque nós temos lastreado a nossa fé, não na palavra de Deus, e sim em conceito de homens. E aí você olha na internet pessoas com 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e as pessoas dizem, eu tenho uma igreja de tantos mil, de centenas, de milhares de pessoas. Entenda que culto pela internet é uma opção a ser utilizada com sabedoria. Culto pela internet não faz você igreja. Igreja é a gente estar junto. Igreja é a Juju começar a chorar e você tem que prestar atenção. É você sentir calor e ligar o ventilador. Igreja é você estar junto com as pessoas. Isso é igreja. E os coaches têm falado exatamente ao contrário. Que só de você estar ouvindo um culto pela internet, você é igreja, você não é igreja. Culto é comunhão. São pessoas convivendo junto. Provérbios diz que é ferro afiando ferro. É assim que funciona a igreja do Senhor. O verso que ficou da semana passada foi 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca uma profecia foi proferida pela vontade humana, mas homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, e nós trabalhamos isso exaustivamente na semana passada, em que muitas pessoas se dizem profetas e falam o que está no seu coração, ou então erroneamente usam a palavra de Deus para dizer o que eles querem. A palavra de Deus, apesar de ser transmitida por homens, ela foi gerada no coração de Deus, é algo muito santo. A interpretação da mensagem bíblica não depende de quem a proclama, mas sim porque ela veio de Deus. Ela não foi criada numa fogueira entre um monte de amigos batendo papo, ou fazendo uma live, ou fazendo uma meditação ali. Não, foi feita através de muita oração, muita busca do Senhor. Essa palavra é a palavra que é de Deus para os homens, e nela nós podemos confiar. Em mim você pode se enganar, eu vou te decepcionar em algum momento, mas a palavra de Deus não te decepciona. Se você tiver isso na tua mente, aonde você estiver, você vai ter aonde se apoiar. Se você confiar em homens, você vai se frustrar. A palavra de hoje tem como título Falsos Profetas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2. Só que antes de nós lermos, eu vou fazer um breve resumo do capítulo 1, que nós trabalhamos até semana passada. Então já deixa aberto aí, em 2 Pedro, capítulo 2. No capítulo 1, nós vimos Pedro se identificando. E depois dele se identificar, ele saúda os leitores da sua carta com um cumprimento e expressa o seu desejo de que aqueles homens e aquelas mulheres cresçam no conhecimento de Jesus Cristo. Não há outra função para a igreja, dentro da igreja, a não ser levar você aos pés do Senhor, nada mais. Eu não estou aqui para trazer nenhuma promessa para você. Você quer um carro novo, como o Alice falou, vá trabalhar. Você quer crescer na vida, estude. Deus, ele não tem IPGE, ele não tem uma fábrica, uma concessionária de carros. Ele sim nos abençoa, mas o foco principal da igreja é levar você ao conhecimento de Cristo. Você tem que conhecer a quem você serve. E os cristãos não conhecem a quem eles servem. Pedro vem exortando aqueles homens e mulheres a acrescentar à sua fé 7 virtudes. E nós falamos em um dos cultos sobre a bondade, sobre o domínio próprio, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E ele ensina que nós recebemos esse dom, esse fruto, e nós temos a obrigação de nosso dia a dia, nós fazermos isso crescer. Pastor, como que eu faço você crescer? Leitura das Escrituras, meditação, jejum e oração. Prática bíblica, e eu tenho exercido na minha vida: leitura da palavra, oração e prática. Você tem que pôr em prática, não pode ficar no âmbito de igreja. Igreja, ela vem de uma palavra chamada eclésia, que é a assembleia dos chamados para fora. Você aprende aqui e aplica fora. Aprende e aplica fora. Pedro os encoraja a testemunhar do seu chamado e eleição, para que possam cumprir a missão a eles designada. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. A principal, conhecer o Deus a quem nós servimos. Pedro lembra aos seus leitores a verdade que possuem. Ele deseja reavivar a memória dos leitores, especialmente porque a vida dele, Pedro, é curta. Jesus havia alertado que ele estava prestes a morrer. A sua vida, ela é curta. A sua vida, ela é curta. Hoje nós estamos aqui, e pode ser que algum de nós, ou vários de nós, amanhã não estejam. E aí o seu tempo aqui foi marcado por o quê? Que legado você deixou para os seus filhos? Que legado você deixou para os seus amigos, para os seus parentes? Eles vão lembrar de você como uma pessoa que era cristã, ou como uma pessoa que era uma pessoa normal como outra qualquer? Pedro se esforça diligentemente de lembrá-lo das verdades espirituais, e é o meu chamado para você. É você saber dessas verdades espirituais e você aplicá-las na sua vida o tempo todo, todo o tempo. Ele pode testificar que ouviu a voz de Deus. Pedro viu a manifestação gloriosa do Senhor na transfiguração. E ele pode falar sobre isso. E você também pode falar, não necessariamente de ter visto Cristo glorificado, mas dar testemunho das coisas que Deus tem feito na sua vida dia após dia. E eu tenho, e não é minha pretensão nem nada, mas quando eu vejo alguns irmãos entregando e devolvendo o dízimo cada vez mais aumentando, eu falo, pô, Deus está fazendo prosperar. Falei com Moisés outro dia, falei, pô, Moisés, você estava num valor, você está o dobro. E ele falou assim, que Deus me dê graça, que Deus me dê graça. Então Deus, ele tem que ser glorificado através da nossa prosperidade. Isso é apenas um dos fatores que tem agido e regido a sua vida. E as pessoas precisam ouvir isso. A revelação de Deus é confirmada pela palavra profética das Escrituras, que foram inspiradas pelo Espírito Santo. E aí nós temos o gancho para a nossa palavra. Há palavras que são proféticas e procedem das Escrituras. E há palavras que procedem do coração de homens. Você levantar sua voz e dizer que você está falando em nome de Deus, não necessariamente é uma verdade. Pessoas se levantam dizendo, eu sou profeta, eu falo em nome de Deus. Mas os profetas das Escrituras diziam o que as Escrituras dizem, e não o que eles pensam e o que eles acham. Desculpa, mas ninguém está interessado no que você acha ou o que você pensa. O que muda as pessoas são as Escrituras Sagradas, nada mais do que isso. Dito isso, quero convidar você a ler comigo 2 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 em diante. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez o dilúvio vir sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, e tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, argumentava a sua alma justa cada dia por causa das obras ímpias daqueles, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa, bendita e gloriosa e majestosa palavra. Queremos, Pai querido, ouvir a tua voz. Queremos e precisamos receber, Pai querido, um recado santo do teu coração, que venha nos direcionar, nos guiar, falar conosco. Peço, Pai querido, sobre a minha vida, a capacitação do teu Espírito Santo, para que eu traga para os teus filhos e filhas, Pai, aquilo que a tua palavra diz, e não o que o meu coração quer dizer. Oro em nome de Jesus. Amém. Falsos profetas. Sempre houveram falsos líderes, falsos profetas, da mesma maneira que existem verdadeiros líderes e verdadeiros profetas. O Evangelho de Mateus diz que tome cuidado com os falsos cristos, porque existe o Cristo verdadeiro e existem aqueles que são os falsos cristos. Como identificar um e outro? Será que é pelo número de seguidores? Será que é pelo tamanho da igreja? Será que é pelo número, o valor da conta bancária ou o carro? Ou é as Escrituras? Você pode ser uma pessoa muito rica e ter a palavra de Deus no seu coração, como você também pode ser uma pessoa muito pobre e ter a palavra de Deus no seu coração. Isso nunca foi moeda de troca, nem foi moeda de medição, saber se você é abençoado de Deus ou não, o que você tem ou o que você não tem. O primeiro verso que nós vamos meditar é 2 Pedro capítulo 2, verso 1, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente, não é abertamente, é sorrateiramente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem, dizerem não ao Senhor que os resgatou. E com isso eles atraem sobre si mesmos repentina destruição. Muitos de nós, muitas vezes, olhamos para pessoas que andam conosco ou próximos a nós e falamos: por que que ele é próspero? A palavra de Deus diz que sobre eles virá repentina destruição. O pensamento de Pedro ainda continua a tratar das profecias do Antigo Testamento. O último verso, os últimos versos, ele vem falando sobre essa palavra que nós temos nas nossas mãos, que vieram de Deus. Nasceu no coração do Senhor. E homens foram levantados para trazer exatamente essas escrituras. Em Israel, no meio do povo, surgiram falsos profetas, além dos verdadeiros. E agora a história estava se repetindo. Isso é uma história cíclica. Sempre onde tem o trigo, tem o joio. Todo lugar que tem um homem de Deus falando, tem um homem de Deus falando mentiras. O que mais prolifera não é a verdade, é a mentira. Porque nós, como seres humanos, nós nos acomodamos na mentira. Eu vim trazer uma palavra para você dizendo que você é ovelhinha de Jesus e que está tudo certo na sua vida, te traz conforto. Esse é um peso que os pastores têm, de ou falarem a verdade e causarem escândalo, ou falarem coisas amenas e serem amados. Eu sinceramente não estou aqui para trazer coisas amenas para você. O meu intuito é que você no dia do juízo seja aprovado. O intuito de um professor de cursinho é que a pessoa ela seja aprovada no seu concurso ou no vestibular. Não que você goste. Quando você vai no médico, você quer um diagnóstico para aquilo. Temos acompanhado a nossa irmã Lourdes lá, e eu duvido que ela queira um diagnóstico ameno e que não resolva o problema dela. Ela quer que a pessoa venha e traga para ela um diagnóstico correto, cirúrgico, resolvendo o problema dela, e isso que nós temos que buscar na palavra de Deus. Os leitores de Pedro tinham falsos mestres e falsos profetas no seu meio. Você vive o tempo inteiro à volta de falsos mestres e falsos profetas. A internet é o tempo inteiro bombardeando você. Você vê os coachings com uma cara lisa, bonitona, com uma maquiagem, parece que ele não tem nenhuma ruga, ele não tem nenhuma espinha, o cabelo muito bem arrumado, uma iluminação show, um áudio ótimo, e você olha e fala assim: essa pessoa tem uma palavra de Deus para mim, e ela não tem. Ela tem engano. E o engano ele vai te embalando como um bebê que está no colo, e ele vai indo até que ele dorme. Em Israel, no meio do povo, surgiram falsos profetas, além dos verdadeiros. Ao descrevê-los nesse capítulo, oscila-se entre o tempo presente, Pedro falava daquele tempo, e fala também do meu tempo e do seu tempo nos dias de hoje. Conforme se faz no Antigo Testamento, em Jesus e Paulo. Abra aí, Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, nós vamos ler do verso 2 ao 6. Fique com a sua Bíblia no colo, porque você vai ler muito a Bíblia hoje, se Deus assim permitir. Deuteronômio, capítulo 13, verso do 2 ao 6, diz assim: e suceder o tal sinal ou prodígio que se houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Mateus 24:24. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, graças a Deus que eles não conseguem nos enganar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante: ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos, os tempos que nós vivemos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E não é que o demônio vai se materializar, não. As pessoas, elas vão falar essas doutrinas pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou, Ele é bom. E aí, acho que foi o Nicolas que compartilhou um vídeo lá de um homem parando numa favela para ir na igreja, e ele para com uma Mercedes-Benz, e quando aquele homem desce, um homem está filmando, e ele fala: esse aqui é o nosso babá, papá, papá, papá. E aí as pessoas correm colocando pano, porque aquele homem de Deus não pode pisar no chão, ele não pode contaminar, e aquelas pessoas começam correndo, correndo, correndo. O que é isso, se não doutrinas de demônios? É engano, é as pessoas sendo ensinadas de que eu ou qualquer líder espiritual é melhor que você. Isso é um engano. Eu sou o mais pecador de todos vocês. Eu sou o maior pecador entre vocês. Apóstolo Paulo, ele entendia isso e falava: eu sou o maior dos pecadores. Por tudo que ele tinha vivido e que ele tinha visto. Sempre tem havido falsos mestres e falsos profetas. E sempre os haverá. Até o dia do juízo, até que tocar a trombeta, você vai ter contato com falsos profetas e falsos mestres. Falsos profetas significam que falsamente alegavam ser profetas, ou que profetizavam coisas falsas, ou provavelmente os dois. Pessoas que falam que está no seu coração, e o nosso coração, ele é enganoso. E aí hoje de manhã a Melissa falou assim: o nosso coração, ele é muito enganoso. Depois ela corrigiu e falou: profundamente enganoso. E eu falei assim: é muito mais do que muito enganoso, é muito mais do que profundamente enganoso, ele é totalmente enganoso. Nosso coração, ele é totalmente enganoso, e quem diz isso são as Escrituras. Os homens eram tão indignos de confiança quanto a sua própria mensagem. Isaías 28:7. Eu só não posso esperar você, tá? Isaías 28:7. Mas também esses cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, entram na visão, tropeçam no juízo. Isaías está falando de homens e mulheres que profetizam mentiras em nome de Deus. Jeremias capítulo 23, verso 14, o próximo livro. Jeremias 23, 14. Jeremias 23, 14: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda e fortalece, desculpa, mas os profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade, todos eles se tornaram para mim como Sodoma e moradores de Jerusalém como Gomorra. As pessoas têm um engano no seu coração, ensinam o engano e querem ver o engano aplicado e praticado pela vida das pessoas. Ezequiel 13, 3. Ezequiel 13, 3. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, seu próprio coração, sem nada ter visto. Zacarias capítulo 13, verso 4. Zacarias 13, 4 diz: naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Haverá um tempo em que esses profetas, em que o seu ensino é bajulação, em que as suas ambições são apenas financeiras, as suas vidas elas são totalmente desordenadas, totalmente fora da palavra, as consciências deles são amortecidas em relação às escrituras e o alvo deles é única e exclusivamente o engano. Assim se define um falso profeta. O povo de que se trata, que o versículo está falando do povo de Deus. Que povo? Primariamente os judeus e hoje eu e você. Esse povo de Deus está exposto aos falsos profetas para ver aonde está o seu coração. Esses falsos profetas não são levantados pelo diabo. Esses falsos profetas são levantados por Deus para ver aonde está o seu coração. No que você crê? O seu coração está alicerçado no quê? É na bênção? Ou é na vontade do Senhor? Você consegue glorificar ao Deus tanto na saúde como na doença, na fartura como na ausência de fartura? Esses falsos mestres são o tipo de homens que sempre serão achados introduzindo dissimuladamente pontos de vista heréticos. Eles pegam versículos complexos e trazem para você um entendimento errado. Eles querem que vocês estejam andando no lugar errado. A igreja é grande, a igreja é pequena. Falsos profetas não acontecem só em igrejas grandes. Em igrejas pequenas também. Pessoas, elas são levadas a acreditarem naquilo que está sendo falado, porque aquilo lhes é confortável no coração. Quantos de vocês já não receberam uma palavra dura da minha parte? Só que o meu desejo é que você se conserte. Posso simplesmente bater na sua costa e você ficar extremamente amigo, igual como o pastor Paulo é legal, mas o meu objetivo não é esse. Minha mãe, de vez em quando, ela fala assim: ai, Paulo, você foi muito duro, você quer esvaziar a sua igreja? E aí ela veio aqui e falou assim: você é duro mesmo, né? O verbo introduzir, de introduzir ponto de vistas heréticos, introduzir tem duas implicações. Primeiro, significa trazer para dentro, lado a lado, com o ensino verdadeiro. Então, não só eu trago o engano, mas eu coloco ele igual à palavra ou superior à palavra. E nós vemos isso dentro do conceito católico romano da mariolatria, em que eles trazem a adoração a Maria e coloca ela superior, esse ensino superior às escrituras sagradas. Nem na Bíblia deles está isso. Apesar que eu já vi Bíblias deles com um versículo dizendo sobre a assunção aos céus de Maria. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A outra coisa que diz essas implicações quer dizer que introduzir, ele introduz secretamente heresias destruidoras, porque elas destroem a minha e a sua fé. Eu trago palavras que não se cumprem, e se cumprem, trazem destruição sobre a sua vida. Você fala: se cristianismo é isso, eu vou para um bando. Se cristianismo é isso, eu vou para outra religião. A palavra heresia era aplicada a uma seita ou aos pontos de vista dessa seita. Já nos escritos paulinos era a tendência a divisões. Visão mais visão quer dizer igual a divisão. A formação das palavras ela é muito interessante. Se nós tivéssemos um bom conhecimento de português, muitas palavras que nos saltam aos olhos nas escrituras, elas nos trariam um ensino muito interessante, como ansiedade, que nós falamos hoje pela manhã, que é ligado com preocupação ou uma ocupação prévia de algo que você não tem controle. Quando você fala sobre divisões, é duas visões no mesmo lugar. E se você tem um lar, por exemplo, com duas visões, esse lar não prospera. Se você tem uma igreja com várias visões, essa igreja não prospera. Se você não tiver apenas uma visão e apenas um mover, apenas um agir, é como você estar remando para um lado no barco e a pessoa está remando para o outro e o barco não vai para frente. Apesar de nós não termos um credo na nossa igreja, uma declaração de fé, nós buscamos ser fiéis às Escrituras, o ensino das Escrituras. Enquanto nós formos fiéis às Escrituras, eu te convido a continuar comigo. Porque quando eu não estiver fiel às Escrituras, me chama a atenção e me repreenda. Nos escritos paulinos, a tendência eram divisões e uma independência arrogante. Eu olho para aquilo que está sendo pregado, eu não tenho conhecimento nenhum. E mesmo assim, eu acho que o que está sendo falado é errado. Entenda que as pessoas, elas são passíveis de erro. Eu erro todo tempo. Todo tempo. E eu não tenho problema nenhum de você ligar para mim e falar: pastor Paulo, o senhor falou aquilo, me explica isso. Eu acho que isso está errado. Já fui repreendido por algumas pessoas e eu não tenho problema com isso. É claro que eu não gosto, como qualquer ser humano. Nós não gostamos de ser repreendidos. Mas eu ouvi uma frase esse fim de semana que é muito interessante, que fala assim: o cristão, quando ele cai no caminho. E o ímpio, quando ele cai fora do caminho. O que quer dizer isso? O cristão que é crente, verdadeiro e cai no caminho, ele se levanta no caminho. Ele sabe que só o Senhor tem as palavras de vida eterna e ele não se afasta. Ele, quando ele se levanta, em mesmo reclamação e murmuração, ele se levanta, dá um tapa na roupa e continua caminhando no caminho do Senhor. Mas o ímpio não. Ele vai para outro lugar, ele vai para outro pensamento, ele vai para outra filosofia, para outra ideia. O efeito do ensino dos falsos profetas chega ao ponto das pessoas negarem que Jesus Cristo é o Senhor. E eu tenho visto isso muito. Ah, mas o pastor lá fala que Jesus é do demônio? Não. Mas ele fala que os ensinos dele não são bíblicos. Eu estava vendo hoje um debate entre uma homossexual, pastora homossexual, e um pastor. E aquela mulher, ela estava distorcendo totalmente a palavra, distorcendo, e aquele homem falou assim: não, está errado por causa disso. E ela: não, mas isso, não, mas é por causa disso. Ela vai ficando sem palavras. Por quê? Não tem alicerce na rocha. Você pode até defender a sua ideia por um breve tempo, mas você não consegue enganar todos o tempo todo. O efeito pior do ensino é que eles chegam até o ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou. Essa frase nos mostra o que a cruz significava para Pedro, porque a palavra resgatou enfatiza tanto a seriedade da triste situação do homem quanto o alto custo efetuado por Cristo. Quando Pedro, ele fala desse valor da cruz, não é essa cruz de madeira aqui, não a cruz de ouro que eu tenho no peito, qualquer cruz que seja, é a cruz em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Pedro sabe o valor daquilo. Tanto que quando ele é conclamado a morrer por Cristo, ele fala: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu vou morrer de cabeça para baixo. Crucifica, crucifica, mas me crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer desse jeito. Pedro sabia do valor da cruz. Falávamos hoje pela manhã também. Nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados na cruz. Nunca saberemos. Talvez você remeta o sacrifício de Cristo com uma chicotada nas costas, um pedaço de carne que foi arrancado através de uma chicotada, um esbofetear, ou uma palavra, uma imprecação contra ele, amaldiçoando ele, mas a falta, naqueles breves segundos, aquele breve tempo em que ele não conseguiu ver a face do Pai, é algo que nós nunca iremos conseguir mensurar. A tristeza de Cristo, ela não estava atrelada à minha dor, à sua dor. A tristeza de Cristo estava sobre aquele momento em que o meu pecado, o meu adultério, a minha mentira, a minha falta de confiança no Senhor, a minha ansiedade, a minha angústia, a minha preocupação, todos esses pecados e outros piores nos ombros de Cristo. E ele não pôde contemplar a figura do Pai. Esse era o problema. Esta é a mesma palavra empregada para a redenção de Israel para fora do Egito. Quando o povo de Israel estava no Egito, essa palavra de introduzir, ela tem a ver com isso. Deus, ele introduz uma palavra no coração de Moisés e faz com que aqueles homens, através de Josué, sejam introduzidos na terra prometida. Na cruz, como no Êxodo, vemos a intervenção pessoal de Deus em prol do seu povo. Não só no sentido de livrá-lo de um triste destino, mas também para redimi-lo, para ser o seu povo. Deus, ele não morreu apenas para que você tenha vida e vida em abundância aqui na terra. Ele não nasceu apenas, se tiver que separar os dois, a gente separa, tudo bem? Deus, ele morreu, pode ficar tranquilo. Deus, ele não morreu apenas para te salvar. Ele morreu para glorificar ao Pai através do cumprimento das Escrituras. É muito mais do que a minha pessoa. Eu não estou no centro do coração de Deus. Quem está no centro do coração de Deus é o próprio Deus. Nós somos consequência da obediência de Cristo. E nós temos que mudar o nosso discurso de acharmos que nós somos a coisa mais importante, porque nós não somos. A palavra de Deus diz que nós somos reputados por Ele como nada. Em Ezequiel ele diz que Ele faz o que Ele faz, não por nossa causa, mas por causa dEle mesmo. E essa teologia da prosperidade vem trazendo essa força e esse vigor como o homem fosse a melhor coisa do mundo. Entenda que você está na casa do Senhor, é um privilégio para você. É um privilégio, porque nós estamos vendo mais de 2.000 pessoas morrendo em menos de 2 meses apenas por dizer: eu sou cristão. E qual o valor que você dá para isso? Pedro dava um alto valor. Um alto valor. Deus redime o homem a fim de que o modo de vida dele seja transformado. O propósito de Deus para a sua vida é que você mude. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Eu preciso mudar. Nós temos que ler mais as Escrituras. Nós somos tão diligentes com tantas coisas e nós temos deixado de lado a leitura das Escrituras. A palavra de Deus diz: quanto nós amamos ao Senhor é quanto nós nos dedicamos à Sua palavra. Se você lê um capítulo por dia, você está demonstrando o seu amor por Deus em um capítulo. Se você lê 10, você está demonstrando em 10. E nem sempre a quantidade diz alguma coisa. Eu estou falando de você se dedicar. Se dedicar. As pessoas têm entendido isso e têm se dedicado às Escrituras. E o que você tem feito com o seu tempo? É muito legal o Felipe vir trazer esse testemunho sobre os faróis. E eu pedi para ele dar um outro que ele também não deu, que ele falou das vendas dele que aumentaram. É muito mais do que isso, gente. Jesus Cristo não morreu para que o Felipe tenha um bom padrão de vida. Mas se tiver, amém. E eu espero que tenha. Mas nós somos chamados a viver muito mais do que isso. E nós temos vivido de uma maneira muito superficial. Como você tem destinado o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Pastor, eu não posso sair mais? Eu não posso ir no churrasquinho? Eu não posso ir no McDonald's? Eu não posso ir no cinema? Pode. Mas e o restante do tempo? Por isso que eu falo: tempo do Senhor é de manhã, é o primeiro tempo. Porque depois é o resto do tempo. Você já está cansado. Você já não consegue mais meditar. São tantas coisas acontecendo. Deus redimiu o seu povo para que ele seja transformado e já não viva de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Quando nós nos convertemos segundo o padrão do mundo. Todos nós somos assim. Todos nós, desde o primeiro homem que se converteu até o último ser humano que se converter, ele sempre se converte com pressupostos humanos. Você tem história. Você tem toda uma história antes da sua vida. Pessoas que te abandonaram, pessoas que te magoaram, que te entristeceram, trabalhos que você fez, coisas que você executou, e tudo isso influencia no seu cristianismo. Os falsos mestres entendiam, sem dúvida, que a libertação oferecida pela cruz de Cristo, a liberdade era dos seus braços de guerra. Os falsos mestres, eles sabem o que é certo. A grande maioria não age por ignorância, age de uma forma pensada. Cada vez mais os cursos de marketing, eles têm se elevado. Eu fiz marketing. A minha pós-graduação, depois de administração de empresas, é marketing. Se eu quiser encher a igreja, eu encho. É só inventar alguma coisa. É só inventar uma campanha milagrosa. É só fazer uma pesquisa de mercado. Isso não é difícil fazer, gente. Não é difícil fazer. Profissionais de marketing têm sido contratados pelas igrejas para fazer campanhas de marketing. Se você contratar um profissional de marketing, ele vai entrar no Instagram e você vai conseguir mais seguidores, e você faz mensagens polêmicas e vai daqui, vai de lá, daqui a pouco você está com muitos seguidores. Será que esse é o propósito de Deus? Falava essa manhã também. Eu comentei com a minha esposa e comentei com a igreja. Esse fim de semana uma pessoa me convidou para fazer parte de uma associação bancária, fazer um aporte, que é um investimento de 50 mil reais e ganhar muito dinheiro. E eu pensei, se eu participar de um negócio desse, pode acontecer duas coisas. Primeiro, eu vou ser Jonas e esse barco vai afundar, porque eu sei que Deus não me quer isso. Segundo, eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou para a lama. E eu vou voltar só lá na frente. Não quero nenhuma coisa, nem outra, e já tenho resposta para ele. Pastor Paulo, mas qual o problema? O problema é aquilo que eu falei para vocês na semana passada. Não é um problema. A minha missão é cuidar de vocês. A minha missão é ter tempo para vocês. A minha missão é estar sempre com a varinha do lado, para que quando você sair do caminho, eu como um pastor, eu venha. Você sabia que o pastor das ovelhas, ele chegava ao ponto de quebrar a perna da ovelha com a pancada do cajado? A ovelha, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. A ovelhinha, as lãs vai crescendo. E chega uma hora que ela parece o Fofão. E ela vai andando naquele terreno, e o que acontece é que ela pisa num desnível, e ela cai, e ela fica que nem tartaruguinha com as perninhas para cima. E essas perninhas para cima ficam se batendo. E o que acontece é que o coração da ovelha começa a ficar tão agitado, tão agitado, tão agitado, que ela morre. E o pastor, ele tem que chegar lá, primeiramente ele tem que cuidar da ovelha. E por isso ele precisa de tempo para cuidar da ovelha. E ele chega lá na ovelhinha, não é só virar ela, porque ela já está agitada. Então você tem que fazer toda uma construção das escrituras, e aí passa a mão na ovelhinha, alisa a ovelhinha, vai acalmando a ovelhinha, e vai trazendo o bálsamo, e vai trazendo a correção. Aí depois você coloca a ovelhinha fica feliz. Como fazer isso em tempo? Na correria? Os falsos mestres entendiam sem dúvida a libertação oferecida pela cruz de Cristo. A liberdade era um dos seus brados de guerra. Mas eles não reconhecem o viver santo imposto pelo crucificado. Opa, que confusão é essa? Eu sei o que vai fazer dar certo, mas isso não me beneficia. Então, o que eu faço? Eu tomo outro caminho. Eu quero ouvir uma palavra de conforto e não de exortação. Eu quero poder ficar andando na igreja aí, sassaricando de um lado para outro, e ninguém fala nada para mim, não. Se alguém falar, eu me magoo. E as pessoas, elas podem tomar esse tipo de postura. Muitas fazem assim. Eu pego as crianças, é muito mais fácil eu pegar e descer a Juju, a Manu e a Helena, colocar numa salinha lá, reclusa, sem ouvir a palavra, e depois querer que elas venham para o culto e sejam educadas. Isso não vai acontecer. Todos nós já fomos crianças. Todos nós passamos pela mesma situação. Nós, como crianças, éramos incômodos. Falei com as pessoas, passei o texto para os pais especial e passei para a Esther também. Porque Esther, ela é papai e mamãe. O barbarismo, a forma bárbara das crianças agirem. Você acha que a Júlia não sabe o que ela está fazendo? Você acha que ela não está querendo chamar atenção? Como a Helena assim o fez, como a Manu assim o fez, como eu fiz e como você fez. As crianças, elas são assim. Elas são assim. Aqueles falsos profetas não querem o viver santo imposto pelo crucificado. Eu só quero a bênção. Lembro de um culto lá em São Paulo, eu estava ouvindo um rádio, e ele falava assim: amanhã é dia do jejum, é dia da bênção. Mas eu quero dizer para você que nós temos culto às 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2. Foi legal, hein? Mas eu quero dizer também para você que você não precisa jejuar, porque eu vou jejuar. Olha que coisa linda. Eu vou pagar o preço por você. Poxa, que pastor legal. Não é o ensino bíblico. O ensino bíblico nunca foi esse. Os falsos profetas sabem disso, sabem a tendência nossa de querer comodidade no nosso coração, e eles ensinam que não tem que ter sacrifício, não tem que ter problema, nenhuma dificuldade nenhuma. Mediante as suas vidas, eles negavam o Senhor que os comprou. O cristianismo é realmente uma religião de liberdade, mas também exige amoroso serviço totalmente dedicado a Jesus o Redentor. Se você quer uma religião em que você não tem que se dedicar, não é o cristianismo. Cristianismo exige dedicação, esforço, diligência, acordar cedo, parar de comer, orar mais. O tempo que você via Netflix, você corta e vai ler as escrituras, vai meditar, vai orar. Ontem mandei um recado para o grupo. Vamos para Dominical, gente? Vamos para Dominical? Chega desse negócio de pandemia, chega. Tem as pessoas que têm dificuldade, a Diene por causa de recursos, a nossa irmã Lourdes por causa de condições físicas, mas vamos congregar junto. Vamos nos ouvir, vamos nos abraçar. Isso é cristianismo. Cristianismo não é internet. Se você não pode, é uma coisa, mas não se acomode nessa condição e não coloque o fator financeiro como algo que vai impedir você. Ou então Deus não é o Deus do ouro e da prata. Porque eu duvido que se você chegar perante Deus e falar: Deus, eu preciso de recurso para poder ir na igreja, a gasolina está R$8. Eu duvido que o meu Deus não vai te dar condição para isso. Ou então ele não é Deus. O cristianismo é uma religião de liberdade, mas também exige amoroso serviço totalmente dedicado a Jesus. Paulo, Judas, Tiago e outras personalidades de destaque no Novo Testamento, eles se alegravam, se deleitavam em dizer: nós somos escravos. Eu já disse para vocês, uma vez eu mudei o meu título lá, em vez de servo do Deus Altíssimo, eu coloquei escravo do Deus Altíssimo. Incomodou as pessoas, porque ninguém quer ser escravo, mas a palavra de Deus diz que nós somos escravos do nosso Senhor. Os falsos mestres não eram assim. É interessante que um movimento libertino semelhante em Corinto trouxe uma resposta semelhante. A igreja de Corinto, na história, recebeu a primeira carta, recebeu a segunda carta. Tem um debate teológico, eles receberam uma terceira carta de Paulo, e os debates teológicos mostram em Filipenses e outros textos que a igreja de Corinto, ela não se consertou. Ela continuou com o mesmo pecado. Que pecado era? Sexual. Aí, pecado maior da igreja de Corinto? Sexualidade. Pedro está em harmonia com todo o Novo Testamento ao afirmar que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a qualquer outra coisa. Ou você serve a Deus, ou você vai servir ao seu coração. Ou você serve a Deus, ou você vai servir ao seu trabalho. Foi aquilo que eu falei para vocês em relação a domingo passado. Dia das Mães, dia que eu abençoei a vida de vocês. 4 horas da tarde eu mandei um recado e falei assim: chega. Não, preciso vender. Chega. O Nicolas, ele respondeu para mim, foi o único que respondeu, e ele respondeu e tomou uma na sequência. Pastor, estou indo vender rosas. Eu falei: o recado foi dado. Você sabe. Será que você depende de trabalho dentro do dia do Senhor? Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve? Será que você realmente precisa utilizar de uma coisa que não é sua para ser abençoado? Eu sugiro você a mudar de religião. Porque o Deus que nós servimos, ele diz: domingo é um dia santo e é o dia do Senhor. Se ele está falando isso, ele traz a provisão. E tem um texto muito legal que diz que ao 7º ano aqueles homens tinham que parar de trabalhar. Então eles plantavam no 1º ano e colhiam no 2º. 2º, 3º, indo até o 6º. No 6º ano tu planta, colhe no 7º. 7º não planta. Como é que vai viver? Vai plantar só no 8º. Para colher só no 9º. E a palavra de Deus diz que aqueles homens, eles comiam no 9º ano daquilo que estava sendo, tinha sido guardado do 6º. Quem diz isso não sou eu, é Deus. Pastor Paulo, você tem plena confiança nisso? Eu tenho tanta dificuldade, eu sou como você. Como você? Quando a conta chega, quando a provisão é necessária, o meu coração, ele se agita. Comentei com vocês a minha dificuldade no final do ano em rejeitar aquele salário lá de mais de R$30.000. Meu coração ficou mexido de dar uma melhor vida para minha esposa, uma melhor vida para minha filha, ter mais tranquilidade financeira. E Deus falou: não, não. O homem que procura servir a Deus e também ao seu próprio eu está numa estrada larga para a repentina destruição. Pois duas coisas podem acontecer. Se você tomar esse caminho, duas coisas podem acontecer. Primeiro, a morte vai te alcançar. Segundo, a segunda volta de Cristo vai te alcançar. Tanto uma como outra vai fazer isso aqui com você, ó. Vai acabar com você. Que é o que o fim do versículo fala. Sobre esses homens virá repentina destruição. Você precisa definir que Deus você crê. Você precisa voltar novamente para as Escrituras e alicerçar a sua fé. Pastor, eu tenho 10 anos de cristianismo, 20 anos, não importa. Lá em Apocalipse tinha uma igreja que precisava voltar para o primeiro amor. Talvez você tenha que voltar ao seu primeiro amor, buscando nas Escrituras as promessas que Ele tem para aqueles que o servem e aqueles que são fiéis a Ele. Amém, queridos? Senhor, eu tinha o versículo 2 ainda para meditar, mas vai ficar muito longo, vai ficar para semana que vem. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é dura, Pai. A Tua palavra, Pai querido, ela é como uma espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os propósitos do nosso coração. Pai, nós temos nos acomodado diante de pregações humanistas.
É verdade.
Diante, Pai querido, das situações da vida, temos olhado para um Deus que criou todas as coisas, assim professamos, mas que nós desconfiamos da sua habilidade de nos guardar e nos proteger. Por isso, Pai, nós temos nos desviado dos teus caminhos. Se estamos vivos, Pai, é porque há sim solução para nós. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo nos constranja, converta o nosso coração, para que nós possamos, Pai querido, sermos instrumentos nas mãos do Redentor, para salvar, curar e resgatar essa geração ímpia em que nós vivemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.